É puro veneno, veneno das quatro.
Oi, gente, está começando mais um programa Veneno das Quatro. E hoje a gente tinha prometido que íamos fazer um programa especial Pop Rock 2, só que aconteceu um problema. A Fê e a Thaís chegaram lá sábado no Pop Rock e a produtora do evento, que não era o Juninho, que a gente entrevistou semana passada, olhou para as duas e quase caiu dura no chão, de tanto que ela ficou assustada com a feiura dessas duas pessoas que estão aqui do meu lado. Então, melou o Pop Rock e é isso, hoje a gente vai fazer um outro programa.
Pois é, vocês não sabem é que a gente não quis ficar porque não tinha pitch, CPM e Fresno, então pra mim não tinha graça nenhuma, a gente decidiu voltar pra casa. Então, como o Pop Rock não rolou, a gente decidiu dedicar o programa aos queridos animais. Comer tatu é bom. Para isso, nós quatro pegamos quatro filmes animalescos, sensacionais, que todo mundo já assistiu no mínimo 20 vezes na sessão da tarde, e vamos falar um pouquinho de cada um.
Para começar, vamos começar aí com o mais antigão, de 1975, do Steven Spielberg, para provar que nem todo diretor só faz filme bom, que é Tubarão. Tubarão, quem não consegue lembrar de Tubarão, que tan, tan, tan. O Spielberg foi o único cara que conseguiu transformar um peixe no bicho mais... Eu tenho mais medo do tubarão do que do King Kong. E o tubarão, nem no Titanic, com revestimento de aço, você não está seguro, porque ele come madeira de barco, ele come tudo que tiver na frente dele, prancha de surf, para poder chegar em você. E nunca é porque ele tá com fome, é porque ele quer te comer mesmo, assim, tipo Michael Jackson, entendeu?
Como não poderia faltar também, tem os filmes sobre cachorros. Eles são figurinhas carimbadas na sessão da tarde, e é claro, mostram os coitados dos bichos fazendo as piores coisas do mundo, né? Para esse programa... Nós escolhemos os dois filmes do Bud. O primeiro é Bud, o cão amigo, e o segundo, Bud 2, o atleta de ouro. Pra quem não sabe, o Bud do primeiro filme morreu de câncer por estafa. E aí tiveram que substituir o pobre coitado do cachorro por outro. Comunidades do Orkut e fóruns de discussão dão certeza da morte dele depois de tantas boladas. Mas vai saber, né?
Aqui, coitado. Quem não souber o que é estafa, procura aí no Google, porque a gente teve preguiça de procurar também, tá? Pode jogar no Google.
Fiquei 3 dias no dicionário procurando a palavra legal.
Bom, gente, é claro, a gente não pode deixar de falar do Baby, o porquinho atrapalhado, que é um dos nossos ídolos, lógico.
É um clássico.
Porque o Baby, gente, ele achava... Vocês lembram que ele achava que ele era um cachorro no
filme?
Igual
você acha que você é a gente.
É, exatamente.
Exatamente.
E ele achava tanto que ele era um cachorro que ele conseguiu convencer todos de que ele realmente era. E até o seu dono, que o inscreveu em um campeonato nacional de cães pastores. E lá ele fez as confusões dele lá. Bom, gente, como curiosidade, o filme conseguiu ser indicado às 6 categorias do Oscar... E ganhou em efeitos especiais. Oi? Beleza. Você vê a qualidade dos filmes.
Fazer um porco falar realmente é uma coisa que merece Oscar. Fazer um porco falar coisas interessantes, então...
Exato. Agora, outra...
Ele começou com as ovelhas.
Outra Bud, que essa Bud agora é a macaca. E se você ainda não viu esse filme, tá na hora de cancelar a TV a cabo e esperar a programação de férias da Sessão da Tarde desse ano, que com certeza vai ter. Bom... A Bud é uma macaca que foi deixada na porta de uma socialite muito rica e foi criada como filha da família. Ela tem roupas melhores que as nossas, é mais rica que a gente, e eu fico chateada do filme ter saído em 97. Se fosse uns 10 anos antes, minha mãe podia ter tido a ideia e ter me deixado na porta da casa de alguém socialite do Belvedere, já que eu nasci com a carinha de macaca.
Macaca albina da África, Thaís Maia.
Eu acho que é babuína.
A minha chance
foi
perdida.
Do vermelho.
Então, gente, o mundo animal não só produz filmes, como também é cheio de curiosidades e movimentações, né? Garotas democráticas que somos, nós demos espaço hoje para tudo... Não, aliás, nós damos espaço para todos os grupos minorias soltarem a voz aqui no nosso programa. E
inclusive
hoje,
a gente.
Inclusive a gente, porque nós somos minoria.
Inclusive
hoje,
a gente.
Inclusive a gente. E hoje nós vamos levantar a bandeira do homossexualismo animal, aproveitando aí o tema do nosso programa.
A gente não tirou isso da cabeça. Já estão cansados de saber que nós somos garotas antenadíssimas e se vocês ouviram a nossa última edição, vocês perceberam que fomos introduzidas a uma matéria sobre animais gays. Então, para te deixar por dentro do que está rolando no mundo todo, vamos contar da exposição que rolou na Itália, no Museu de História Natural de Gênova, e exibiu fotos e modelos de 1.500 espécies de animais com comportamentos gays.
Bom, e não é essa pegação casual que a gente está acostumado aí nas noites da vida, não. Os bichos, eles têm uma relação duradoura, tirando os cisnes, que são os mais infiéis do mundo. É uma super curiosidade, é muito bom você saber que tipo de animal você está lidando. E para isso eu vou te falar que os pinguins são os que têm os maiores números de gays no mundo, de casais gays. E os flamingos machos são os mais eficientes na criação dos ovos, aliás, na proteção dos ovos. Isso é muito importante, realmente nossa vida mudou depois dessa informação.
Sou uma pessoa mais feliz. Os pinguços de bar aí estão todos
puxando
pro lado.
Bem que eu sabia que os gays eram meio afeminados.
Eu me sinto mais sábia agora. Bom, e o negócio tá ficando tão sério que o povo até já ficou preocupado com as criancinhas vendo esse tipo de comportamento. Porque vai que a menininha olha o cachorro dela roçando da vizinha e fica perturbada pro resto da vida. Isso aí tá ficando muito sério. Então, desde cedo, é bom avisar que tudo nessa vida é normal. E mesmo com a polêmica, a exposição foi um sucesso e a gente torce para que chegue aqui para a gente tirar uma foto de amigos nossos e botar lá para a galera conferir, né?
Ver a Luísa dando um ataque no cola da Fernanda pode ser uma foto boa para essa exposição.
Menininhas, não se assustem com essa cena, por favor.
É, ainda bem que rádio não tem imagem. Voltamos ali no tópico, rádio não tem imagem. É, e é claro, os animais, que são muito mais civilizados que as quatro apresentadoras que vos falam aqui, têm regras de convivência, coisa que a gente não tem. E rituais para conquistar o sexo oposto, coisa que a Fernanda não tem. Então, a Fê já tá aqui anotando tudo que eu vou falar para vocês, para ela ver se ela consegue arrumar um macaquinho aí para ela.
É agora ou não?
Separei minha
uma macaquinha, aqui. Macaquinha.
Já arrumei uma.
É, então,
tá primeira... do meu lado, por sinal.
Exatamente.
Ah, Deus que me livre.
A primeira dessas características aí do mundo animal é uma união estável. Ah, o pássaro cantor atrai o macho pelo som e divide a mesma casa. Juntos eles cuidam dos ovos e um do outro. Ai, realmente. Muito romântico, mas infelizmente bonito. A gente vê que os humanos não aprendem com o mundo animal. Porque a coisa que mais tem aí é mulher solteira com bagagem, homem
Fernanda.
Com filho. E o povo até, pode até cair no papo mole, na conversa, mas acaba não tendo aí esse negócio de dividir casa e cuidar do filho dos outros.
Formação de duplas de pombinhos. Casamento entre mais de 70 espécies de aves e mais de 30 espécies de mamíferos é mais duradouro com indivíduos do mesmo sexo. Leões e elefantes machos formam laços mais fortes do que seus respectivos heterossexuais. Como deu para perceber, até assim eles são mais fiéis que os seres humanos, não é? Agora, o mais legal é que o patrão cansou da patroa e resolveu brincar de verdade com o amigão do trabalho, né?
Então, vou dar uma dica de paquera agora e nós vamos tomar o exemplo da nossa amiga Lyra, que é uma ave australiana que eu conheci ontem no Google Imagens, que, por sua vez, para conquistar a fêmea, tentar seduzir a fêmea, ela abre sua grande cauda, mas quem acaba sendo atraído pela cena é o macho. Então, dessa dica, caro ouvinte, capte o seguinte recado. Cuidado ao sair exibindo sua busampa por aí, porque o tiro pode sair pela culatra e você acabar atraindo a pessoa errada. Mas se você tá no 0x0, tá na pista pra negócio e não tá rolando nada, enfeita a busampa aí e quem vier é lucro, o que você ganhar tá bom.
Então, gente, vocês ficam agora com uma entrevista animalesca e dessa vez ela será diferente, porque o nosso programa é irreverente, né?
Como a gente é muito irreverente, hoje a gente vai lançar um quadro novo e a gente espera que esse quadro volte a alguma outra edição. O nome do quadro é Enquetes, um título super sugestivo e criativo.
Inteligente.
É, porque a gente gosta de ser objetiva. E nesse quadro a gente vai dar voz ao povo, porque a gente já tá cansada de ficar mendigando e-mail e tal, então nós vamos sair aí pela PUC. Se você aparecer na nossa frente, por favor, dê o seu depoimento,
não
porque
corra.
A gente vai forçar mesmo, não tô nem aí. A gente cansou de ser educado e pedir as coisas, nós vamos agora lutar pelos nossos objetivos.
Exatamente.
É, então, eu queria explicar primeiro para vocês o que é um homem gorila e o que é um homem chimpanzé. Para quem não sabe, o homem gorila é aquele cara musculoso, muito forte, caça, briga com todo mundo, mas na hora do vamos ver, não manda nada. E o homem chimpanzé é aquele cara mais tranquilo, de boa, foge das brigas, mas entre quatro paredes, tem a manha.
É um mineirinho.
É. Então, como a gente resolveu que a única que fala animaleza aqui é a Thaís, e nós não podíamos chamar nenhum entrevistado animal pro nosso programa, vamos sair perguntando pra bicharada da PUC, no bom ou no mau sentido, se eles são homens gorilas ou homens chimpanzés.
E depois dessa pesquisa, a gente vai saber em quem que a gente investe nesse lugar.
Realmente.
Ô, Daniel, Primeiro, fala seu nome e seu curso aí pra gente.
Bom, meu nome é Daniel e eu faço publicidade e propaganda.
Aí responde pra gente rapidinho. Você é o homem gorila ou o homem chimpanzé?
Eu acho que eu sou o chimpanzé.
Beleza, era isso.
Meu nome é Robert.
Bom, Robert, e o que você faz aqui na PUC?
Eu trabalho aqui no laboratório de rádio.
Ah, que legal. E deixa eu te perguntar, você se sente qual homem?
Uai, o Robert é chimpanzé, uai. Aqui que pega e rasga na hora que precisa.
Bom dia, meu nome é Clayton, faço engenharia de energia na PUC Minas.
Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Você é um homem gorila ou um homem chimpanzé?
Ah, eu seria o chimpanzé, né?
Ah, que bom, então. Obrigado.
Alexandre, direito.
Alexandre, você é um homem chimpanzé ou um homem gorila?
Gorila.
Tá bom, obrigada.
Nada.
E a gente acabou de descobrir que os alunos de direito não são os melhores indicados para a gente investir, né? E espero que vocês tenham gostado dessa enquete animal. E antes da gente finalizar, a gente tem uma imitação especial para todos vocês. Papai Ursão, você que está acostumado a uivar para as garotinhas nas baladas que rolam na floresta, por favor, faça o que você mais sabe fazer e uive para a gente.
E aqui está falando o Papai Ursão. Mas como ele é muito eclético, ele vai dar uma uivada pra galera. Au! Quer outra? Au! Quer outra? Au!
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um programa. A Thaís já disse que nós já estamos quase desistindo de pedir para que vocês mandem e-mail, mas não custa nada lembrar que é venenodas4@gmail.com. 4 em algarismos. Esperamos realmente dicas e críticas, senão o programa vai continuar tosco como ele sempre foi.